hoje no CBN Saúde vamos falar sobre o desenvolvimento dos bebês. Estamos recebendo aqui no estúdio a pediatra Gabriela do Vale, está aqui com a gente. Olá, tudo bem? Como vai, doutora?
Olá, Luciana, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo certo. Bom, para começar, né, quando deve ser a primeira consulta ao pediatra?
Olha, Luciana, nós orientamos hoje uma pediatria mais preventiva. Então, o ideal é que essa consulta seja no pré-natal. Quando a mãe está com 28 semanas ali, gestacionais, a gente já orienta que seja feita a primeira consulta de pré-natal com a pediatra. E após o nascimento, em torno ali de 5 até 10 dias de vida no máximo.
Por que essa primeira consulta com a gestante?
Olha, nós enfatizamos que é importante o acompanhamento da pediatra logo ali na sala de parto. Então, é importante alinhar os desejos da mãe, as expectativas, o que a gente pode fazer de diferente para que esse momento do nascimento seja mais especial ainda, que gere o dia mais importante, né, da vida da família. Então, nós criamos esse vínculo com a família e ali no nascimento proporcionamos algo que realmente atinge a expectativa da família.
O ideal, então, é que no nascimento da criança, a pediatra que acompanhou a mãe esteja ali presente.
Sim, com certeza. Então, essa é uma pediatria que está sendo mais falada nos últimos anos, mas que o ideal é que a gente procure criar esse vínculo com a mãe e age de forma preventiva, né? Ali é que a mãe entenda, que a família entenda tudo o que está acontecendo, tudo o que pode acontecer com o bebê logo ao nascimento. Isso é muito importante.
E o que pode acontecer com o bebê após o nascimento, nesse primeiro ano de vida?
Olha, muitas coisas. Então, nós esperamos, né, ali que a família esteja ciente de tudo que pode acontecer, principalmente no primeiro mês, que é a dificuldade de amamentação que pode acontecer. Até mesmo na sala de parto, o bebê pode evoluir com desconforto respiratório, pode precisar de intervenções. Então, é importante isso para a família toda ficar sabendo o que esperar, né, daquele momento. E a dificuldade de amamentação pode vir logo depois, mesmo até na internação mesmo, no hospital. A icterícia também é muito frequente nas crianças e gera uma expectativa da família, porque no geral aumenta o tempo de internação. Então isso é importante quando a gente acompanha de perto, a família lá fica mais tranquila, sabe o que pode acontecer, né?
Por que ocorre a icterícia? É que é a pele amarelada,
é isso? Isso, a icterícia é o famoso amarelão nos bebês. Então, o que acontece? Eu falo que o bebê acabou de nascer e ele tem que fazer tudo de uma vez só. Ele tem que respirar, mamar, fazer xixi, cocô. E a icterícia é uma dificuldade do metabolismo da bilirrubina, que a bilirrubina é uma secreção que é metabolizada lá no fígado. Então, muitas vezes, por uma dificuldade de amamentação, por incompatibilidade do sangue da mãe com o bebê, nós temos um nível de bilirrubina aumentado no sangue. E com essa dificuldade da metabolização pelo fígado, a gente acaba acumulando a bilirrubina no sangue, que é o que deixa os bebês amarelos, que é o famoso amarelão. E o que acontece? O tratamento é com a fototerapia, com aquela luz azul. Então, o bebê ele precisa ficar, quando é, né, indicado a fototerapia, mais tempo para quebrar essa molécula de bilirrubina que está na pele e, através do xixi e do cocô, ela ser eliminada. E por que a gente bate tanto em cima da amamentação, né? Que ela precisa ficar bem estabelecida. Porque quanto mais o bebê mama, mais o bebê faz xixi e cocô. E mais ele vai conseguir eliminar essa bilirrubina. Então, por isso que a questão da amamentação, além, claro, do ganho de peso, né? Que é importante, precisa ficar muito bem estabelecido. E quando a gente consegue acompanhar a família mais de perto, geram as respostas, os resultados são bem melhores, né?
Até quantas horas depois do nascimento a mãe pode tentar amamentar?
Olha, Luciana, é muito variável, porque tem mães que evoluem com uma dificuldade de amamentação no primeiro mês todo de amamentação, então a mama fica túrgida, engurgita, então o volume de leite aumenta, né? Depois ali do terceiro, quarto dia de vida, geralmente, essas mães com dificuldade de amamentação, aí pode ocasionar engurgitamento, pode ocasionar até mastite, então é muito difícil, assim.
Mas se a criança não pegar o peito até quantas horas depois que ela nascer que ela não consegue
mais
amamentar?
Olha, fisiologicamente, nós temos uma reserva. Então, o bebê nasce com uma reserva glicêmica. Então, ali, no nas primeiras 24 horas ali do bebê, digamos que ele ainda tem uma reserva glicêmica. Então, nesse período, é o período que a mãe vai para o quarto, vai se recuperar, né? Muitas vezes, é o primeiro momento que a mãe vai colocar o bebê no peito. Então, nesse processo, a gente fala que o estômago do bebê é muito pequenininho. A ansiedade das mães é assim, doutora, o meu leite não é suficiente, tá com fome. Mas não, o estômago do bebê é do tamanho de uma azeitona. Então, ele não precisa de muito leite. É exatamente o colostro. Eu falo que o nosso corpo é tão perfeito que produz realmente o que o bebê precisa de leite ali nos primeiros dias. Então, no geral, por isso que eu falo do pediatra acompanhar a família desde o nascimento, antes, porque isso faz total diferença na evolução do bebê e gera uma segurança para a mãe também, principalmente, né? Essa mãe que está ali perdida nos primeiros dias, com os cuidados do bebê, com a amamentação. Então, isso a gente vê que quando a gente acompanha de pertinho faz muita diferença.
E como tem que ser a evolução das crianças? Porque na carteirinha do bebê tem todo esse processo, né? Ganho de peso, altura, isso, né?
Sim, Então, o que fica estabelecido é que ali, no primeiro trimestre, a criança tem que ganhar pelo menos 40 gramas dia de peso. E isso a gente vai acompanhando através das consultas de puericultura. Então, na consulta de puericultura, a gente vai acompanhar o ganho de peso, frequência de xixi, de cocô. Geralmente, no primeiro mês, pode aparecer a disquesia, que é aquele desconforto, né? Eu falo que no primeiro mês de vida, o bebê não tem cólica, mas ele tem aquele desconforto. Então, ele faz força, se contorce todo, faz o cocôzinho e daí melhora. Então, isso a gente chama de disquesia, que pode sim aparecer no primeiro mês de vida e muitas pessoas confundem com a cólica. Então, é muito importante a gente diferenciar uma da outra.
E a cólica? Quando ela surge, quando ela começa e por quê?
Olha, Luciana, a cólica é uma questão que a gente trabalha e estuda muito em cima, mas é mais por uma imaturidade gastrointestinal ali do bebê mesmo. Então, eu falo que a cólica, ela tem horário para começar, hora para terminar, geralmente ali no final do dia mesmo que acontece. E nós vemos muitas medicações hoje sendo prescritas para cólica, né? Mas, no geral, a gente fala que o aconchego da criança. Então, colocar a mão na barriguinha da criança, bolsa de água quente, colocar a criança numa posição que a barriguinha fique quentinha, né? Isso gera conforto para a criança e, no geral, alivia a cólica. Mas toda cólica a gente, na consulta de puericultura, a gente vai avaliando e vai conversando com a família, né?
E esse período de cólica termina quando? No terceiro mês, é verdade?
O período de cólica geralmente termina ali do terceiro para o quarto mês, que também coincide com a fase que o bebê pode ter refluxo. Então, olha a quantidade de coisa que o bebê pode ter no primeiro ano de vida. Isso a gente está falando ali até os 6 meses, né? Mas o refluxo também é algo que preocupa bastante. Então, o refluxo também é por uma imaturidade do esfíncter esofágico. Então, eu costumo falar que é como o estômago do bebê é como se fosse uma garrafinha de água. Quando ele mama bastante, essa garrafinha enche. Só que a diferença é que o bebê, ele não consegue fechar. Então, a tampinha da garrafa, ele ainda não consegue fechar o estômago. Por isso que esse leite volta e acaba assustando muitas vezes a família, né? Então, a gente precisa ver. O refluxo, no geral, ele é fisiológico e ele vai ser resolvido espontaneamente. Nós não precisamos de medicação hoje. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda mais o uso de medicações que antes eram utilizadas para o refluxo.
Ah, é?
Então, por exemplo, a domperidona, várias medicações que antes eram utilizadas, hoje vê que não tem comprovação científica que realmente é eficaz e que, por ser uma doença que vai se resolver, né, a gente não precisa entrar com medicação que muitas vezes altera a flora intestinal da criança. Então, a gente precisa colocar na balança e ver o que compensa, né? Então, hoje o tratamento se baseia basicamente em medidas posturais. Então, deixar a criança por mais tempo elevada. Sabe quando a gente fica chacoalhando o bebê, achando que ele vai parar de chorar? O chacoalhar. Imagina você ter uma garrafa cheia e daí você fica chacoalhando a garrafa sem tampa. É lógico que ela vai extravasar. Então, o bebê vai vomitar. Então, no geral, a gente trata essas medidas comportamentais que espontaneamente vai melhorando ao longo do tempo. Geralmente, ali perto dos 6 meses, a criança melhora na questão do refluxo.
A gente vê muitos casos de crianças que engasgam, né? Inclusive, que são salvas por policiais, por bombeiros, enfim. Esses casos têm relação com esse refluxo?
Olha, Luciana, não obrigatoriamente, tá? No geral, não. A questão é que a criança vomitando gera mesmo uma questão de preocupação para a família, né? Então, esses casos de engasgo, a gente tem o reflexo gag, que é um reflexo que a criança faz, geralmente é visto quando a criança começa a comer, que é aquela que a criança, que a gente coloca a comida na boca, volta. Isso gera muita ansiedade também para a família, né? A gente acha que a criança vai engasgar. Mas as crianças, elas têm já esse reflexo, que é exatamente isso, jogar o alimento para fora. Mas, infelizmente, acontece alguns casos mesmo de engasgo, que daí a gente precisa intervir.
Voltando a falar sobre a cólica, a mãe pode fazer algo para prevenir a cólica? Deixar de consumir algum tipo de alimento durante aquele período que está amamentando?
Olha, o que nós vemos e o que a gente faz hoje é orientar a mãe a mudar um pouco a dieta dela. Então, por exemplo, alimentos que causam mais cólica, a gente tenta excluir da dieta da mãe para ver se a criança vai melhorar. Por exemplo, cafeína, chocolate, alimentos assim, a gente tenta prevenir e orienta não só na cólica, mas, por exemplo, uma criança que tem a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, muitas vezes, quando está em aleitamento materno exclusivo, a criança começa a apresentar esses sinais. Geralmente são sintomas gastrointestinais, então, ali o desconforto gástrico, presença de gases, junto com lesões na pele. Então, uma forma como se fosse uma alergia mesmo.
Que a mãe consumiu o leite de vaca
e acaba provocou. A proteína acaba passando através do leite da mãe para a criança. E a criança desenvolve esse APLV. Então, nós orientamos daí a exclusão de alimentos de leite e seus derivados na dieta da mãe para a gente ver se alivia os sintomas causados no bebê.
O uso de chupeta é recomendado ou não?
Não, o uso de chupeta não é recomendado pelos pediatras. Por quê? Porque ele causa uma distorção ali da fisiologia dos dentes, né? Do céu da boca. Então, o que a gente vê? Uma orofaringe, que é o céu da boca, mais achatado. Isso vai acarretar problemas no nascimento dos dentes dos bebês. Então, os odontos pediatras, eles não orientam. Nós também, como pediatras, não orientamos. É lógico, muitas vezes, na hora do desespero, o sugar gera um conforto para o bebê, né? Que é, muitas vezes, por isso que usam a chupeta. A hora que a criança está irritada, coloca a chupeta, ele suga e acalma. Mas isso dá para ser feito de outras maneiras. Então, por exemplo, colocar o bebê, segurar o bebê no colo, fazer o charutinho, o famoso charutinho, que é deixar o bebê mais apertadinho. Então, isso gera segurança para o bebê. E muitas vezes acaba melhorando sem precisar fazer o uso da chupeta.
Como é que é esse charutinho?
O charutinho. Então, por que o charutinho é tão famoso e ele resolve tanto? Porque o bebê, pensa, ele passou 9 meses apertado na barriga da mãe. Chega uma hora que ele fala, preciso nascer porque aqui eu não tenho mais espaço. Então, ele, após o nascimento, a gente vê que o bebê, quanto mais apertadinho ele fica, não é pra apertar o bebê, mas essa questão de enrolar o bebê com um paninho, com uma cobertinha, faz ele se sentir mais seguro. Então, ameniza. Então, dá mais segurança na hora do sono, ameniza a questão do choro. Muitas vezes o choro é resolvido por causa disso. Então, charutinho é algo bem antigo que a gente usa bastante até hoje.
Ah, é até hoje? A gente tivesse caído de uso.
Não, é que o charutinho, eu falo que é o que a avó vai ensinar, que a gente, eu falo, pega. Não é coisa que, ai, porque minha avó fala que não usa mais. Não. Dica de vó também é usada até hoje. Então, as vós têm razão também. O charutinho é uma delas.
Que legal. Bom, quando a criança nasce, é comum que a família toda vá visitar a criança e cada um quer pegar no colo, e isso faz mal para a criança? Incomoda?
Olha, Luciana, eu falo que toda forma de amor e carinho, né, nunca tem que ser desvalidado. É algo que é muito gostoso, e quando o nosso filho nasce, a gente quer mostrar, né? Uhum. É a nossa conquista, mas alguns cuidados têm que ser, sim, tomados. Então, ali, o uso de máscara ainda é bem orientado, eu sempre recomendo para os meus pacientes, e lavar bem as mãos, e se possível, assim, deixar as visitas não tão íntimas, né, mas depois ali, pelo menos, do primeiro mês de vida.
Uhum. Para sair com a criança de casa, tem alguma recomendação?
Para sair com a criança de casa nos primeiros meses, o ideal, no mundo perfeito, é que antes dos 3 meses não saia de casa. Mas a gente sabe o que acontece, né? Não tem como. Então, o que eu sempre recomendo? Vá em ambientes que não sejam fechados, então em ambientes abertos. Evita locais de aglomeração. Então, por exemplo, igreja, restaurante fechado, tudo
barulho.
Que for.
Muito barulho.
Barulho não é algo assim que realmente vai afetar. Lógico, volume alto, som alto, né? Sim. Mas o barulho em geral, eu falo que, sabe aquele barulhinho, ruído branco? Que é o ruído branco, é o barulho que a gente tenta projetar fora da barriga da mãe, que o bebê ouvia no barulho, na barriga da mãe. Então, eu falo que ele tá acostumado com barulho, né? Mas precisa de um limite, né? Você não vai levar a criança num show. Então, mas assim, esses são os cuidados, assim, não deixar ficar pegando no colo. Então, leva no carrinho, fica só no colo dos familiares, não deixa outras pessoas pegarem. Isso tudo é para tentar evitar o risco de transmissão, né? Os vírus, a gente sabe que transmite por gotícula, por contato. Então, é na tentativa de prevenir essa criança de pegar alguma infecção nos primeiros meses de vida, já que ela não tem a imunidade.
E quando o sistema imunológico dela vai estar mais forte?
Olha, Luciana, geralmente o que eu falo ali no primeiro ano de vida é o período que a criança ela vai formar basicamente o seu sistema imune. O leite, a gente sabe que transmite, né, através do leite várias questões imunológicas para a criança, por isso que a gente bate tanto em cima do aleitamento materno. Mas nós sabemos que em alguns casos não é possível e tudo bem também, né? A vida continua, a mãe não vai ser menos mãe porque não está amamentando, mas ali no primeiro ano de vida é o que a gente fala que a criança vai formar o seu sistema imune. Claro, ao longo da vida também. Então, a gente vê quando a criança começa a frequentar escolas, que a criança fica doente sempre, né? A família fica desesperada. Ali, ela também está formando o sistema imunológico dela. Então, ela está tendo contato com outros vírus, com bactérias, que ela não tinha essa imunidade. E conforme ela for tendo contato, ela vai criando essa imunidade.
Alguma recomendação sobre a forma como a criança deve ser colocada no berço para dormir?
Olha, Luciana, isso é um assunto muito polêmico. Por quê? Porque a família, o quarto do bebê, em geral, é algo muito sonhado, né? Principalmente pela mãe. Então, a gente quer decorar, a gente quer colocar, fazer enxoval, quer fazer o bercinho do bebê, colocar laço, colocar almofada. Mas o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é que não tenha nada, somente o colchão. E que o bebê durma de barriga para cima. Sim.
E por que não ter nada em volta? Porque tem nem as almofadinhas de proteção ali do berço?
Não, pelo risco de sufocamento. Então, toda e qualquer chance, todo e qualquer objeto que a gente tenha chance, que essa criança ocorra um episódio de sufocamento, a gente evita. Então, por exemplo, o uso de fraldinhas também é algo que, se der para evitar, é melhor. O uso de protetores, né, de berço. Então, por quê? Porque a gente não tá ali 24 horas por dia vigiando a criança. Lógico, a gente faz xixi, a gente come, né? Todo mundo precisa do seu tempo. A gente dorme. Muitas vezes a criança acaba acontecendo um episódio de sufocamento por causa dessas coisas.
Então, a posição para dormir, qual é?
De barriga para cima.
De barriga para cima. É recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Tá certo. Bom, e depois, nesse primeiro ano ainda, mais alguma orientação? O que é mais importante também?
Olha, temos a introdução alimentar, né?
Que é aos 6 meses?
Isso, aos 6 meses. Então, tiveram algumas mudanças agora, tanto pela OMS quanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Uhum. Mas, no geral, a criança, para começar a comer, ela precisa ter os sinais de prontidão. Então, quais são esses sinais? Então, o principal, né, que eu sempre gosto de enfatizar, é a questão da criança manter, sustentar o tronco ali, e o pescoço e o tronco. Então, ficar sentada sem apoio. Isso é um dos sinais de prontidão. Também mostrar interesse pela introdução alimentar, né? Temos vários outros sinais. Mas o principal que eu gosto sempre de enfatizar é a questão de sentar sem apoio. Então, conseguir. Sabe quando a gente coloca a criança e ela fica sentadinha, ela não cai. Não pode cair para o lado. Então, tem o reflexo de protrusão da língua também, que é... quando a criança fica jogando tudo que coloca na boca para fora, isso é um sinal de prontidão que tem que estar ausente aos 6 meses para a gente começar a introdução alimentar.
Ah, tá certo. Nossa ouvinte, Roseli, mandou uma mensagem dizendo: puxa, que saudade dos meus filhos, né? Assim, dos meus pequenos, né? Ela falou: hoje eles estão com 22, 17, 15, todos amamentaram até os 3 anos de idade, foram em creche.
Olha.
E ela está dizendo que fez tudo que você está citando aqui de recomendação.
Muito bom. Fico muito feliz em saber. Dá uma saudade mesmo, né?
Ela
quando
tá
eles
saudade.
Crescem.
Deu saudade aqui ouvindo você falando, né? E ela disse que foi mãe aos 30 anos, estava pronta já, com a cabeça feita, assim, mais atenta, né, a essas questões.
Sim, eu falo que hoje a gente vê na sociedade um reflexo de um pouco diferente do que era antigamente, né? Então, antes tinham mães que eram mães muito novas ou mães muito velhas. Hoje ainda tem isso, mas no geral o que a gente vê, graças a Deus, são mães mais preparadas para terem seus filhos, né? Mais informadas. Eu falo que a informação qualquer pessoa pode ter acesso, né? E gera formam mães, assim, hoje que a gente tem orgulho mesmo de ser pediatra dessas famílias.
Tá certo. Muito obrigada pela participação no CBN Saúde, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Eu que agradeço, Luciana. Obrigada pelo convite.
Nós conversamos com a pediatra Gabriela Duvalli no CBN Saúde desta segunda-feira.